Olá, eu sou a Alexandra, sou a voz do Galo Falante, um podcast errante. Quantas colinas tem Lisboa? A quem quer que se pergunte, a resposta é unânime. 7 são as colinas da capital portuguesa. No século XVII, um período em que ainda era importante cair nas boas graças do Santo Ofício e da Igreja, cuja sede era Roma, Frei Nicolau de Oliveira descreveu convenientemente Lisboa como tendo 7 colinas, tal como Roma. Assim, Lisboa e Roma ficariam eternamente unidas pelo número 7, associado ao místico, ao divino, ao sagrado e à espiritualidade.
Não é fácil, porém, descrever a forma e a figura de Lisboa por assentar em um solo montanhoso e desigual.
Palavras de Damião de Góis, em 1554, século XVI, no seu livro Descrição da Cidade de Lisboa, no qual refere que são 5 as colinas: Santos, São Roque, Castelo, Santa Ana e Nossa Senhora do Monte. Pelas suas ideias e obras humanistas e pelos amigos de quem se fazia rodear, homens intelectuais e reformadores que o Santo Ofício considerava hereges, Damião de Góis foi perseguido pela Inquisição sob as acusações de heterodoxia, heresia e luteranismo. Aos 72 anos, depois de ter estado anos no cárcere, onde contraiu sarna da qual nunca se curou, acabou por ser assassinado. Não pelas 5 colinas de Lisboa, obviamente, mas pela pessoa incómoda que era para a Santa Madre Igreja. A verdade é que um século depois da sua morte, talvez 5 colinas não servissem nenhum propósito bíblico e as ideias vanguardistas e pertinazes, mesmo dos altos funcionários régios, não podiam manchar a imagem de Portugal perante Roma. Se 5, sendo o número da união, do equilíbrio, da harmonia, da ordem e da perfeição, do universo e do homem, é a representação da evolução, o 7 é a conexão com Deus. Assim, as 7 colinas garantiam-nos uma irmandade divina e profética com a cidade eterna. A Ermida de Santana emprestou o seu nome à colina onde o percurso de hoje começa. Se a colina manteve sempre o mesmo nome, já o Campo Santana foi tendo diferentes topónimos ao longo da história. Começou por ser Campo do Curral, por lá se comercializar e abater o gado que abastecia os mercados da Lisboa quinhentista. Para ser ainda mais precisa, o matadouro funcionava onde é atualmente o Largo do Mastro. O grande terremoto de 1755 não deixou pedra sobre pedra e obrigou à total reconstrução da cidade. A nova cidade de Lisboa foi planeada e construída para ser mais funcional. E assim, a labiríntica Lisboa medieval tornou-se numa inovadora e vanguardista metrópole europeia, com ruas e praças projetadas de forma a permitirem ou a fuga ou a concentração da população no caso de uma catástrofe sísmica. Ou achavam que o Rocio e a Praça da Figueira eram um devaneio arquitetónico? Nada foi deixado ao acaso. Nada! O perfil da cidade mudou e as ruas, praças e largos adquiriram novos nomes. O Campo do Curral, passou a ser de Santana. Mais pela proximidade da antiga ermida, junto à qual se ergueu o convento de Santana, do que à fé. Aliás, Marquês de Pombal não ia muito à bola com a igreja e fez questão de correr com os jesuítas. Entretanto, neste espaço que é hoje um verdejante e frondoso jardim, funcionou uma praça de touros, um mercado de hortaliças e, adivinhem? A Feira da Ladra. A data de 18 de outubro de 1817 foi fatídica. A população vivia miseravelmente sob a governação déspota do general Beresford, cuja missão era preparar o exército português para que resistisse à invasão francesa. E aqueles que usavam a sua voz para denunciar a pobreza, a injustiça, a corrupção e a sede de poder do tirano inglês eram perseguidos e silenciados por balas impiedosas ou pela forca. Nesse dia, 18 de outubro de 1817, por ordem de Beresford, foram enforcados, decapitados e queimados no Campo Santana aqueles que, em nome da liberdade, dariam a nova denominação ao campo: os mártires da pátria. Descemos, em memória deste médico cirurgião, a Rua Conselheiro Arantes Pedroso, em tempos Rua da Inveja. Talvez porque a maioria dos residentes tivesse dor de cotovelo da ostensiva realeza que habitava o Passo da Rainha, ou o Passo da Bemposta. Da Bemposta, ou porque estava bem localizado, ou porque a rainha era uma mulher bem posta. Dona Catarina de Bragança, a rainha que levou o chá para a Inglaterra, foi quem primeiro se estabeleceu aqui. Dom João VI terá sido o último rei a habitar o palácio, onde também deu o seu último suspiro. Lembram-se daquele rei que deu de frosques para o Brasil, cuja mulher inventora da caipirinha lhe terá servido alguns cocktails de arsénio? É esse mesmo. Entramos na Rua de São Lázaro, onde havia uma pequena ermida a São Lázaro, padroeiro dos leprosos. E claro está, uma das mais antigas gafarias que remontava ao ano 1220, pelo menos. Todavia, a Rua de São Lázaro não foi durante cerca de 60 anos. Como se se apagasse a memória e o passado monárquico, os republicanos, a quando da sua ascensão ao poder, substituíram o nome de diversas ruas e, para celebrarem a laicização desta tão jovem e inexperiente república, batizaram a Rua de São Lázaro, com mais de 700 anos de história, de Rua 20 de Abril. Não admira que em poucos anos Portugal se tornasse numa ditadura. O 25 de abril de 1974 não só restituiu a liberdade aos portugueses, como devolveu os nomes às ruas e a Rua 20 de Abril voltou a ser Rua de São Lázaro. Antes da Rua de São Lázaro desembocar no Martim Moniz, nome do cavaleiro heróico que se sacrificou para conquistar Lisboa, existem umas curiosas escadinhas da Porta do Carro. com tantos nomes pomposos, com que se podem nomear os arruamentos, porta do carro, à primeira vista parece um topónimo inusitado. Ou não? Não era uma porta qualquer. Não era um carro qualquer. À direita de quem desce a Rua de São Lázaro fica o Hospital de São José. E onde é hoje a entrada das urgências era a porta da morgue, de onde saía o carro. Em tempos idos, uma carroça que conduzia os mortos para a sua última morada. Companhia Damião de Góis.
Através de um campo de pastio, passando a leprosaria e a feira do gado, chega-se a outro vale, não menos fértil e aprazível, que se chama Mouraria.
Dom Afonso Henriques, o Conquistador, foi o primeiro rei de Portugal, aquele a quem devemos a nossa identidade. No entanto, a sua cruzada sob o lema da evangelização, mas cujo principal objetivo era expandir-se a sul, custou a vida e a morada aos mouros que viviam em Lisboa. Em 1147, Dom Afonso Henriques e as suas tropas sitiaram o castelo, episódio conhecido como Cerco de Lisboa. O leal e destemido Martim Muniz ofereceu o seu corpo a uma causa maior e interpôs-se numa das portas do castelo, para que os cavaleiros do rei o invadissem e conquistassem, tendo morrido esmagado. Depois desta investida tão bem sucedida,
foi-lhes permitido aos sarracenos viverem ali.
Até serem expulsos 400 anos mais tarde. Não posso deixar de falar na Rua do Bem Formoso, uma movimentada rua onde pequenos prédios se amparam e o cheiro do incenso se mistura com os exóticos odores do açafrão, do caril e do cardamomo. Em tempos, um aluno perguntou-me quem tinha sido Bem Formoso. Naquela altura desconhecia a origem do topónimo e imaginei que Ben proviera de Ibn ou Ben, ou seja, filho em árabe e em hebraico, respectivamente. Logo, filho do Formoso. Formoso poderia ter sido um jovem encantador ou um príncipe abençoado pela sua incandescente beleza. Só que não. Rua do Bem Formoso era uma das entradas em Lisboa, conectando-se com a Porta da Mouraria, uma das portas da cerca fernandina. O rei Dom Fernando, cujo cognome era Formoso, mas não o suficiente para ser inspiração para o nome desta artéria, tinha mandado construir esta muralha no século XIV, para que servisse de defesa. Era pela Rua do Bem Formoso que chegavam à capital os fornecedores saloios que abasteciam o mercado da Praça da Figueira de produtos hortícolas, nomeadamente alfaces. Consta que numa das muitas quintas por ali perto havia um boi. Sim, um boi. Tão robusto, tão magnífico, tão espantoso, tão belo, que ficou conhecido como Boi Formoso. E ao longo dos anos, a linguística tratou do resto. E E agora, colina acima, pela Rua dos Cavaleiros, companheiros de Martim Muniz, vamos ter a Travessa das Mónicas, onde se situava o Convento de Santa Mónica, um edifício quinhentista que albergava as religiosas ermitas descalças de Santo Agostinho, até 1870, data da morte da última freira. O Marquês de Pombal já olhava de lado para as ordens religiosas e o facto de os jesuítas declararem o terremoto de 1755 como castigo divino foi a gota de água para o primeiro-ministro os expulsar. Entre avanços e recuos, uma guerra civil e alguns decretos depois, as restantes ordens religiosas foram sendo extintas. Primeiro as masculinas e depois as femininas. Sendo que, no caso destas, os conventos apenas seriam extintos a quando da morte da última religiosa. O edifício foi depois convertido numa casa de correção de rapazes, mais tarde numa casa de correção de raparigas e, finalmente, em 1917, uma cadeia feminina. Como há quem goste de eliminar o passado, como se isso corrigisse ou alterasse a nossa história, depois da Revolução de 1974, houve quem requeresse a substituição do nome deste arruamento. O pedido foi indeferido por se tratar de um topónimo tradicional. A Comissão Municipal de Toponímia,
no entanto, admite que possa vir a considerar, desde que haja maior manifestação popular tendente à alteração toponímica.
Na Travessa das Mónicas, de frente para a prisão, viveu a insigne poetisa Sofia de Melo Breiner. No seu comovedor e perturbante conto, O Silêncio, tendo a cadeia das Mónicas como cenário, descreve um grito cortante que reflete o desespero e a angústia provocado pelo regime de Salazar.
A mulher via-se mal, agarrada à parede, na meia luz, do outro lado do passeio. Os seus gritos nus, próximos, desmedidos, enchiam a penumbra. Na sua voz, a terra e a vida tinham despido os seus véus, o seu pudor, e mostravam o abismo, revelavam a sua desordem, a sua treva. De uma ponta à outra da rua, os gritos corriam batendo contra as portas fechadas. Era uma rua estreita, apertada entre edifícios sem cor, pesados e tristes. Ali a noite era cinzenta, o ar baço, parado e pegajoso. Cães vadios farejavam o chão dos passeios e rebuscavam os caixotes do lixo, tentando agarrar sob as tampas os restos, as cascas, o pescoço da galinha degolada. O edifício enorme da prisão enchia todo o lado esquerdo da rua, com altas paredes cortadas por pequenas janelas de grades. A essa parede estava encostada a mulher.
Estamos perto de um esplêndido miradouro, do qual podemos contemplar uma Lisboa moderna, de prédios altos, cheia de vida, ao mesmo tempo que uma Lisboa milenar, reservada, tradicional e repleta de história ainda por contar. E este miradouro na Graça não podia ter outro nome, o nome da sua habitante mais ilustre, Sofia de Melo Breiner.